Olá, começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, você confere a pauta do Grito da Terra nos estados.
E mais, trabalhadores ocupam o INCRA no Rio de Janeiro e garantem negociação.
Contag, na luta pela reforma agrária.
Durante uma semana, os trabalhadores rurais da FETAG no Rio de Janeiro, ligados à CONTAG e a outros movimentos sociais, ocuparam a sede da Superintendência Regional do INCRA.
A ocupação foi uma forma de chamar a atenção sobre a demora na regularização dos 23 acampamentos do estado. Detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
Dos 23 acampamentos, 12 são da FETAG do Rio de Janeiro, onde 900 famílias aguardam assentamento. Após a ocupação, o INCRA negociou com os movimentos e assumiu o compromisso de fazer um planejamento dos demais acampamentos, onde não foram realizadas vistorias nem desapropriação. O secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da CONTAG, Paulo Caralo, explica a proposta dos movimentos e os encaminhamentos dados pelo INCRA durante a reunião.
Em vez de fazer a vistoria das áreas, para depois do decreto fazer a avaliação das benfeitorias e também do valor da terra nua, o acordo feito foi que no processo de vistoria já faça a avaliação, no processo de vistoria da área, já faça o processo de avaliação da terra nua e também das benfeitorias. Porque saindo o decreto, esse segundo passo que seria dado de fazer a avaliação da benfeitoria da terra nua já será feito logo de início. Nós acreditamos que com isso é uma etapa menos que o INCRA vai fazer e, consequentemente, vai avançar o processo da desapropriação.
Outra preocupação da FETAG é com a Fazenda Floresta de Belém, no município de Itapiruna, no Rio de Janeiro. Foi decretada emissão de posse da área, mas a proprietária recorreu e derrubou a decisão. Segundo Paulo Caralo, já houve dois conflitos na fazenda, o que agrava a ocorrência de futuras brigas, caso seja mantida a decisão da Justiça. A CONTAG está acompanhando o processo junto à Ouvidoria Agrária Nacional do INCRA.
CONTAG, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, recebeu do Ministério do Desenvolvimento Agrário 10 milhões de reais para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA.
As operações estão disponíveis desde o dia 24 de abril. O recurso foi liberado para atender especialmente os produtores de feijão do sul do país.
Mas agricultores familiares de todo o país podem ser beneficiados, mesmo que plantem outras culturas. Confira mais detalhes na reportagem de Angélica Córdova.
Os recursos do MDA são destinados para compra direta, formação de estoques e despesas operacionais como transporte e armazenagem. Para participar do programa de aquisição de alimentos, os agricultores devem informar a demanda de venda para a CONAB. Por isso, é importante procurar sindicatos e associações do município, já que a compra pela CONAB é feita em grandes quantidades. Alguns detalhes importantes que devem ser observados para participar do programa. O sindicato deve emitir a declaração de aptidão ao PRONAF, a DAP. O produtor tem de apresentar a certidão negativa da Receita Federal e ter conta em banco. Isso porque, passados 10 dias úteis da compra, a CONAB deposita o dinheiro na conta do trabalhador. Cada agricultor pode vender até R$ 3.500 por ano por meio do PAA. O secretário de Política Agrícola da CONTAG, Antoninho Rovares, explicou que a demanda da região sul para a compra do feijão vem desde o início do ano. Mesmo assim, ele reforça que a liberação dos recursos é importante.
Embora um pouco tardio para a safra já colhida, que esse recurso ainda sirva para balizar preço, para garantir, através da aquisição da CONAB, uma melhoria das condições de preço, principalmente para a próxima safra, chamada safrinha agora, que inicia provavelmente no final de maio, início de junho, onde a CONAB teria condição, então, de estar entrando com uma quantidade de oferta de recurso a um preço bem melhor que o preço de mercado e, consequentemente, com certeza vai também levantar os preços lá praticados pelos outros comerciantes que lá atuam na região.
Bom, então fica aí a dica para o agricultor que tem interesse em vender os seus produtos para a CONAB. Procure o seu sindicato ou associação para organizar a demanda. O sindicato também tem informações mais detalhadas sobre os procedimentos para acessar recursos do programa de aquisição de alimento.
Só para se ter uma ideia, Fátima, o preço da saca de feijão na região sul está em média R$ 38,00. No programa, a CONAB compra a saca por R$ 60,00.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
500 famílias de agricultores do assentamento São Luís do Anauá, em Caracaraí, Roraima, estão há mais de 5 anos sem ter acesso ao PRONAF e outros programas do governo federal.
O motivo é a não liberação de recursos de fomento e habitação por parte do INCRA. Detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
290 famílias esperam pelo crédito de apoio e fomento e 210 aguardam pelo recurso de habitação. Mobilizados para acabar de vez com essa situação, a Federação de Agricultores do Estado de Roraima e os assentados se reuniram com o superintendente regional do INCRA, Titônio Bezerra. Durante a reunião do dia 27 de abril, o superintendente se comprometeu em ir ao INCRA de Brasília para garantir os recursos. Mas o presidente da FETAG de Roraima, Luiz Carlos Gomes, afirma que não existe mais confiança nas promessas do INCRA.
Tivemos uma reunião com a superintendência do INCRA local, né, em Boa Vista, e eles assumiram um compromisso conosco que no seu retorno de Brasília a equipe estaria indo lá pagar. E aí a gente fez esse compromisso com eles. Se por acaso, no retorno dele agora, não for ir pagar, nós vamos estar vindo todo mundo para dentro da sede do INCRA em Boa Vista. Isso aí já está determinado com os trabalhadores.
Outra situação que preocupa mais de 3 mil trabalhadores rurais e assentados da reforma agrária de Roraima é o possível fechamento da unidade de produção do INCRA, no município de Caroebe, que também atende a população dos municípios de Caracaraí e Baliza. É nessa unidade que os agricultores familiares têm acesso aos programas de assistência técnica e outros benefícios. Presidente da Federação de Roraima, Luiz Carlos Gomes, explica as providências que serão tomadas caso a resposta seja negativa.
Na situação da não confirmação da manutenção da unidade, nós temos por objetivo e estamos convocando a Assembleia da FETAG com todos os sindicatos no sentido de que vamos tomar uma atitude contra o INCRA no sentido de que eles não estão respeitando mais de 3 mil famílias que vai ficar a mais de 450 quilômetros de distância para ser atendido no dia a dia.
Os trabalhadores rurais e assentados da reforma agrária aguardam a posição do INCRA que deve sair esta semana.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
No Grito da Terra deste ano, a CONTAG reivindica cerca de 14 bilhões de reais para investimentos em crédito, assistência técnica e comercialização dos produtos da agricultura familiar.
12 bilhões de reais são para o PRONAF na safra 2007-2008. O valor é suficiente para financiar a produção de quase 2 milhões de famílias.
Esse é um dos 80 itens da pauta de política agrícola para o Grito da Terra deste ano. A pauta inclui reivindicações que atendem a jovens, mulheres e o comércio internacional. A repórter Angélica Córdova conversou com o titular da pasta, Antoninho Rovares, e tem mais informações.
Mais do que o aumento de recursos, a CONTAG pede o aumento nos limites de crédito de cada linha do PRONAF. Além disso, quer a renegociação das dívidas de agricultores e agricultoras familiares de todo o país e mais investimentos para assistência técnica. Com essas medidas, o secretário de Política Agrícola da CONTAG, Antoninho Rovares, acredita que o acesso dos agricultores às linhas do PRONAF será mais fácil. Isso porque na safra 2006-2007, dos 10 bilhões disponibilizados pelo governo federal, apenas 75% foram utilizados.
Nós entendemos de que com as demandas que nós estamos fazendo com relação ao aumento da renda bruta anual, ao aumento dos financiamentos, melhorando inclusive a questão dos enquadramentos dentro dos grupos D e E, a gente tem a perspectiva de que com 12 bilhões será suficiente para suprir essa demanda que estamos fazendo. Estimamos uma inclusão de pelo menos em torno de 200 a 300 mil novos contratos.
A CONTAG quer um investimento de cerca de 2 bilhões de reais para a safra 2007-2008 para garantia de preços e comercialização dos produtos. Outra demanda do Grito da Terra é a renegociação das dívidas de agricultores de todo o Brasil. Em 2006, uma lei solucionou os problemas de dívidas de agricultores do semiárido. A ideia é elaborar um projeto de lei que solucione essa situação em todo o país.
Precisamos fazer uma espécie de uma consolidação dessas dívidas, sabermos as fontes, as origens, todo esse processo e uma atualização para termos efetivamente uma proposta para que a gente possa estar propondo uma renegociação desses débitos e fazer com que os agricultores consigam, a partir de agora, dessa renegociação, retomarem sua vida, retomarem novos créditos e, consequentemente, produzir e permanecer nas suas propriedades.
Outra demanda é a regulamentação da Lei da Agricultura Familiar. Para Rovares, isso é um marco histórico para a agricultura familiar, que pode melhorar as políticas para o setor. Para assistência técnica, a Contag quer a liberação de 90 milhões de reais. A Confederação também pede o apoio do governo federal para o Sistema Contag de Organização da Produção, o SISCOP.
Pelo fim da violência no campo.
Criado há mais de 3 meses para estudar formas de garantir mais segurança no trabalho rural, o grupo interministerial, criado pelo governo e do qual a Contag faz parte, não realizou até o momento nenhuma reunião para discutir o problema.
O secretário de assalariados e assalariadas da Contag, Antônio Lucas Filho, conversou com a repórter Vanessa Montenegro. Ele cobra do governo a retomada do grupo interministerial.
Só no corte da cana-de-açúcar são mais de 500 mil trabalhadores rurais atuando. O esgotamento ou a morte desses trabalhadores, na maioria das vezes, acontece pelo ritmo excessivo de trabalho, o aumento das metas de produção e novas técnicas de cultivo, como agrotóxicos e equipamentos inadequados. Dessa forma, os trabalhadores não conseguem se alimentar, nem beber água, têm poucas horas de sono e ainda sofrem com a ausência de atendimento médico. Antônio Lucas explica como a Contag vai pressionar o governo.
Acredito que se não sair reunião até o grito da terra, vai ser uma cobrança forte para que as reuniões aconteçam de imediato. Porque os problemas continuam, as mortes do trabalhador continuam. Nós sabemos que esse ano já morreu o trabalhador novamente em São Paulo. Então, o grupo tem necessidade de discutir essa questão do trabalho com produção, que está levando à exaustão e à morte de trabalhadores.
Antônio Lucas informa ainda que as atividades no corte da cana devem ser consideradas insalubres. Ele explica que a justiça não considera o serviço insalubre por não estar na norma reguladora 15, que trata dos trabalhos insalubres. O secretário de assalariados e assalariadas da Contag fala da proposta que será feita ao Ministério do Trabalho e Emprego.
Nós vamos agora, junto ao ministro, está na pauta nossa, pedir para que o ministro conste na NR15 o trabalho do corte de cana como trabalho insalubre. Então essa é uma questão que nós precisamos trabalhar isso, porque isso tem também fundamentos para a gente discutir.
O presidente da Contag, Manuel dos Santos, explica que outra preocupação é a expansão do setor sucroalcooleiro.
O que nós estamos agora precisando mais nos empenhar e nos preocupar é que hoje se fala muito do processo do avanço do setor sucroalcooleiro para a produção de álcool e etanol e muitas vezes se fala que essa expansão será um elemento gerador de emprego e de oportunidade para os trabalhadores, o que na nossa avaliação não vai acontecer. Nós precisamos brigar muito para que os trabalhadores não percam os empregos que têm, porque o processo da mecanização, a utilização dos herbicidas, a grande investida da mecanização no meio rural, tem criado um processo de desemprego muito grande.
No mês de junho, a Contag realiza um seminário nacional para discutir a expansão do setor sucroalcooleiro. O evento deve contar com a presença dos diretores de assalariados das federações de trabalhadores rurais, que vão discutir uma proposta de ação a ser encaminhada ao presidente Lula.
A agricultura familiar preservando o meio ambiente.
Cerca de 600 famílias aguardam a autorização do governo federal para a criação de 2 reservas extrativistas no município de Lábrea, a 703 quilômetros de Manaus, no Amazonas.
O Ibama já concluiu o trabalho técnico das reservas Ituxi e Médio Purus, mas cabe ao governo decretar as unidades de conservação. Mais informações com a repórter Vanessa Montenegro.
A FETAGRE do Amazonas está negociando com o governo do estado para agilizar o processo junto ao governo federal. Além de garantir ao homem do campo o direito ao uso racional do meio ambiente e favorecer sua permanência no local, as reservas extrativistas também ajudam a combater a grilagem na região. O secretário de Políticas Salariais e Sociais da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Amazonas, Edivaldo Lopes, explica a importância da criação das reservas.
A importância que se tem é a garantia das populações tradicionais. Populações essas, de milhares de amazônidas que foram expulsos daqui, se encontram hoje na Bolívia, sujeitas a serem expulsos de lá e retornar aqui, até mesmo para o estado do Amazonas ou para um outro assentamento. Se hoje nós já temos a floresta amazônica, vamos dar graças a essas populações que nelas vivem há longas datas. São pessoas que vivem de recursos que a própria floresta oferece. É borracha, é castanha, enfim, tudo que se pode extrair. Elas estando e se mantendo nos seus locais, certamente elas vão contribuir para a manutenção dessas florestas.
Na opinião do secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da Contag, Paulo Caralo, a criação das reservas garante os direitos e a permanência do homem no campo.
Tem que reconhecer, regularizar a situação dessas famílias para dar continuidade à preservação
das famílias tradicionais, né, do extrativismo, da preservação do meio ambiente, da preservação da floresta. Nós precisamos que o governo faça isso, não só no estado do Amazonas, mas em toda a Amazônia Legal. Enquanto as famílias não estão reconhecidas, não estão regularizadas dentro dessas áreas de reserva, elas não têm direito e muitas vezes têm dificuldade do acesso ao programa de luz para todos, de acesso a outros programas sociais e principalmente dos programas de crédito, que é o fundamental para agregar valor, para comercializar, para ter acesso ao mercado.
Além das duas reservas, mais 280 famílias aguardam a criação da reserva Jauapiri, por parte do IBAMA. O assunto também foi discutido durante o Grito da Terra Amazonas.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
Nos dias 24 e 25 de abril, a CONTAG promoveu o terceiro encontro do coletivo de comunicação.
Representantes de 15 estados participaram do coletivo.
O secretário de Administração e Finanças da CONTAG, Juraci Souto, comentou que o objetivo desses encontros é formar um sistema de comunicação no movimento sindical dos trabalhadores rurais.
A intenção nossa é construir um sistema de comunicação ou um projeto de comunicação do sistema CONTAG, pegando desde os sindicatos, as federações e a CONTAG. Por isso é que nós estamos buscando aqui catalogar algumas experiências que estão dando certo nos estados, nas federações.
O presidente da CONTAG, Manuel dos Santos, reforçou a ideia.
Nós estamos cada dia descobrindo mais a nossa necessidade de uma comunicação mais eficiente, mais integrada internamente e uma comunicação que também chegue para fora, que é o mundo, né, da opinião pública, através dos jornais, da televisão e tudo mais, como a gente fazer as outras pessoas saberem quem nós somos.
Para Manuel dos Santos, é fundamental que as diretorias de federações e sindicatos estejam sensíveis à importância da comunicação. O coletivo destacou a necessidade das organizações destinarem verbas para o setor.
A grande preocupação que nós temos também é da participação, a importância da participação dos diretores da federação nesses espaços de discussão. Porque nós sabemos que a política, o caminho por onde passa a comunicação no sindicato, na federação da CONTAG, depende muito de como é a visão do dirigente a respeito disso.
Durante o coletivo, os participantes apresentaram suas experiências com comunicação nos estados. Participaram de palestras e debates e discutiram o plano de comunicação da CONTAG.
O próximo encontro ficou marcado para setembro. É importante que todas as federações respondam para a assessoria da CONTAG o inventário de comunicação que foi enviado ainda em abril.
E a voz da CONTAG está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br. Repetindo, www.contag.org.br.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos. Você vai ouvir no boletim desta semana.
Coordenador dos grupos móveis explica como funciona a fiscalização contra o trabalho escravo.
Na pergunta do trabalhador, saiba o que é a demissão por justa causa. Hoje o Voz da Liberdade convidou para um bate-papo o Marcelo Campos, que é coordenador nacional dos grupos móveis de fiscalização do Ministério do Trabalho. Desde 1995, quando os grupos móveis de fiscalização começaram a funcionar, mais de 21 mil trabalhadores foram libertados da escravidão. Por causa disso, os grupos móveis são considerados um dos instrumentos mais importantes para acabar com o trabalho escravo no Brasil. Marcelo Campos, para começar, quem participa dos grupos móveis de fiscalização?
Inicialmente compunha o grupo Auditores Fiscais do Trabalho e o pessoal da Polícia Federal, delegados e agentes para darem cobertura e segurança ao grupo. A partir de 1995, com a experiência, nós fomos observando a necessidade da presença de novos parceiros. Fundamentalmente, o Ministério Público do Trabalho, que agora é parceiro constante de todas as ações, nós não realizamos ações sem a presença do Procurador do Trabalho, e eventualmente pode ser que ocorra a presença de Procurador da República, e também representante do INCRA ou do IBAMA, dependendo do conteúdo da denúncia.
E se alguém quiser denunciar um caso de trabalho escravo, o que essa pessoa tem que fazer?
Olha, nós recomendamos sempre que elas procurem aquelas entidades de confiança delas, dos trabalhadores, né? Que entidades são essas em primeiro lugar, entendemos nós? A Comissão Pastoral da Terra com suas representações, os Centros de Defesa dos Direitos Humanos, sindicatos de trabalhadores rurais e também sempre vão estar disponíveis para receber denúncias entidades governamentais, Polícia Federal, Delegacias Regionais de Trabalho e suas subdelegacias e também o Ministério Público do Trabalho.
Pergunta do trabalhador.
Eu queria saber o que é demissão por justa causa. A justa causa é demitir alguém por um motivo grave. Isso livra o patrão de dar o aviso prévio e ter que pagar alguns direitos trabalhistas. Mas o patrão precisa provar que o trabalhador tem culpa ou agiu de má fé. São motivos para uma demissão por justa causa, por exemplo, desobediência, roubo, abandono do emprego, embriaguez ou prática constante de jogos de azar. O empregado demitido por justa causa só tem direito ao saldo do salário, às férias vencidas e o salário família, se for o caso.
O Vozes da Liberdade fica por aqui. Este programa teve a locução e reportagens de Berê Tenório e Beatriz Camargo e textos de Fabiana Vesali. O Vozes da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal e distribuído com apoio da Contag. Tenha uma boa semana.
O recado que vem da Terra.
O recado hoje vem de várias regiões do país, onde aconteceram os gritos da terra estaduais.
Maranhão, Amazonas, Rondônia, Pernambuco e Santa Catarina já são alguns dos estados que já começaram o grito da terra. Muitos outros estados já promoveram atos públicos, outros entregaram suas pautas para autoridades e promovem nos próximos dias suas manifestações. Repórter Angélica Córdova.
Entre os dias 2 e 4 de maio, Rondônia e Amazonas promoveram seus gritos estaduais. Cerca de 2.500 trabalhadores rurais participaram das manifestações em Porto Velho, capital de Rondônia. Durante o Grito da Terra, os manifestantes ocuparam a sede do INCRA no estado, exigiram a regularização fundiária e mais agilidade na reforma agrária. Passeatas e audiências também marcaram o Grito da Terra de Rondônia. Representantes da FETAGRO foram recebidos pelo governo do estado. O presidente da Federação de Rondônia, Lázaro Aparecido, comentou as principais reivindicações.
Nós temos a regularização fundiária no estado, a reforma agrária, a questão da assistência técnica nos assentamentos, a educação do campo para nós no estado, a melhoria da educação formal, a agilidade na operacionalização das ações ambientais no estado que não tem sido desenvolvida, renegociação de dívidas no Banco do Brasil e Banco da Amazônia, melhor atendimento para o nosso público no INSS.
Após 14 anos, o Amazonas voltou a fazer neste ano o Grito da Terra. Cerca de 150 pessoas participaram de atos públicos em Manaus. A diretoria da federação entregou a pauta de reivindicações para o secretário executivo do governo estadual, José Melo. Segundo a presidente da FETAGRE Amazonas, Izete Rabelo, a principal demanda da manifestação foi por melhorias na assistência técnica.
Olha, a maior carência que nós temos realmente é na assistência técnica, principalmente no do governo. As nossas assistências técnicas alternativas também não vão bem, nós estamos trabalhando esse passo aí também. Então, precisamos melhorar em vários aspectos.
Esta semana, entre os dias 7 e 9 de maio, a Federação do Pará promove o Grito da Terra. Cerca de 5 mil pessoas participam das mobilizações, que combinam passeatas e audiências. A FETAGRE Pará já promove atos públicos ligados ao Grito da Terra desde abril. Entre as atividades estão a sessão especial na Assembleia Legislativa, a audiência pública com o INCRA, mobilizações no INSS e plenária das mulheres trabalhadoras rurais. No mesmo período da mobilização no Pará, entre os dias 7 e 9 de maio, o Rio Grande do Sul promove seu Grito da Terra, que reúne 5 mil trabalhadores em Porto Alegre. A governadora do estado, Ieda Cruzes, recebeu no dia 2 de abril a pauta da federação, que tem 71 itens. No dia 9 de maio, a FETAG do Rio Grande do Sul volta a se encontrar com a governadora para a resposta das reivindicações. O presidente da FETAG, Elton Weber, falou da expectativa e sobre as reivindicações do grito.
Teremos que ter definições concretas para o tema, seja do troca-troca de sementes, nas campanhas de vacinação gratuita aos agricultores familiares, as questões ambientais descentralizadas, que hoje se concentram em Porto Alegre e é uma burocracia sem tamanho, bem como que seja reduzido o ICMS da luz para os agricultores e agricultoras familiares. Então, talvez, esses sejam os quatro temas principais, entre outros 15 outros temas que nós estaremos discutindo.
No Maranhão, o Grito da Terra Estadual aconteceu no dia 23 de abril.
E a gente encerra o programa de hoje com uma homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras rurais do Pará, que fazem esta semana o Grito da Terra Estadual.
A música é Sem Medo de Falar, de Aldo Luiz, com a banda Calypso.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Vai ver, eu quero te mostrar, é fácil de aprender, é fácil de falar, assim fica difícil de poder me entender, se tudo que eu faço é pra agradar você. Mas não tente me enganar, eu conheço você, não tente me enrolar. E quando a gente ama, a gente bota pra ferver. Nem tudo nessa vida é tão fácil de entender. Eu sei, vou conceber minha terra pra mapar. Você me ama, mas tem medo de falar, querido.
Querido.
Eu sei, vou conceber minha terra pra mapar. Você me ama, de falar, querido.
Querido,
oh, oh, oh. Querido,
querido.
Oh, oh, oh. Vai ver, eu quero te mostrar, é fácil de aprender, é fácil de falar.
Banda Calypso.
Querido.